Nessa camisa
amanhã.
E o par de convites do filme do Michael Jackson. Não,
que é demais, demais, né? Você viu nosso Jedi e nossa Julia Torrencillas? Uhum. Pois é. Bom, gente, tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
3:08 e o governo federal lança, então,
exato,
né? O novo desenrola com descontos que podem chegar a 65%. Olha que beleza. E começa nesta terça-feira, amanhã, né, que se chama amanhã, uma nova fase do programa de renegociação de dívidas do governo federal, que é esse aí, o chamado Novo Desenrola Brasil. E a medida chega com um dado que chama atenção. O desconto médio das dívidas deve ficar em torno de 65%. Nossa!
É muito bom.
Não é ruim, não, muito cara. Bom. É muito
e
bom.
E tá bom ainda mais pra frente. Porque esses abatimentos podem chegar a 90%, mas são casos muito específicos.
É, pois é, eu tô vendo aqui que podem variar de 30% a 90% no valor total da dívida, principalmente com débitos com juros altos, como cartão de crédito e cheque especial, que é vergonhoso, né?
Exatamente, vergonhoso. Os juros dessas duas operações de crédito são muito altos, Kátia. Exato. E é nesse caso que o governo está atuando, porque diz que mais de 80% dos endividados devem nesses dois pontos.
Você sabe cartão que de crédito, uma coisa que eu fiquei sabendo essa semana sobre cartão de crédito, que uma pessoa devia lá, sei lá, e pagou o mínimo. E como é que faz quando você divide as parcelas e tal?
Parcelar e entra o juro, né?
É, o que o banco, o que a pessoa tinha no banco foi levado pelo cartão de crédito.
Exatamente.
Olha, exatamente, que coisa.
Debitou automaticamente da conta da pessoa.
Exatamente. Isso, a gente tem que saber até se isso é válido.
Pois é, exatamente. Qual que é a ideia desse programa novo, então, lançado pelo governo? Permitir que as pessoas endividadas renegociem diretamente com os bancos e instituições financeiras com condições facilitadas. Entre as vantagens, a gente tem juros menores, que ficam limitados a cerca de 1,99% ao mês, e prazos maiores para pagamento. E aí tem um detalhe muito importante também. Vai ser possível usar até 20% do saldo do FGTS para ajudar a quitar as dívidas. Na prática, funciona como uma ajuda extra para reduzir o valor final.
Agora, Eu vou te pedir uma cola aqui, pode fazer. Os juros ficam menores, né? Limitados a cerca de 1,99% ao mês.
Isso.
Quanto era esse juro antes?
Esse juro antes passava dos 5,5%.
Não é um absurdo?
Era um absurdo. Um absurdo.
Olha, o foco principal do programa são dívidas mais comuns do dia a dia, como cartão de crédito, como disse aqui o nosso JP, cheque especial, empréstimos pessoais e até financiamento estudantil. E tudo isso com o objetivo de tirar milhões de brasileiros da inadimplência. Hoje, o país tem mais de 80 milhões de pessoas endividadas, um número que preocupa o governo e o mercado financeiro.
Pois é, por isso a aposta é que o desenrola ajude a limpar o nome de boa parte da população e, ao mesmo tempo, reaquecer a economia. Só que especialistas estão fazendo um alerta, viu, Kátia? Apesar dos descontos altos, é importante que o consumidor avalie bem antes de renegociar. Por quê? Se você não faz uma dívida que cabe dentro do seu bolso,
não adianta nada. Se você não conseguir pagar aquilo nos próximos meses, você volta à condição original. E talvez pior.
Exatamente. Não, né?
3:11. E o Supremo Tribunal Federal não deve reverter a decisão do Congresso sobre veto da dosimetria. E o embate entre Congresso e Justiça sobre o chamado PL da dosimetria ganhou um novo capítulo e, com um detalhe importante, o Supremo Tribunal Federal pode nem entrar nessa briga. Valdo Cruz, meu amigo, fez uma análise.
Exato. Ele disse o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal não deve, talvez nem tenha condições, de rever a decisão do Congresso que derrubou esse veto do presidente Lula ao projeto. A explicação do motivo, segundo Valdo, é técnica, só que dá para simplificar. Quando o Congresso derruba um veto presidencial, está exercendo uma competência que é prevista na Constituição, ou seja, uma decisão política e legítima dentro das regras do jogo.
Isso, não esquecendo que o Valdo Cruz é da Globo News, isso, G1, enfim, tá?
Exatamente.
Bom, e justamente por isso o STF tende a evitar interferir nesse tipo de decisão para não invadir a área de atuação do Legislativo. Na prática, gente, seria como um poder entrando no campo do outro. E além disso, juristas apontam que não há, até o momento, um argumento claro de inconstitucionalidade no processo de derrubada do veto em si, o que enfraquece a possibilidade de intervenção do Supremo.
Pois é, e aí é bom dizer que esse assunto ainda está bem longe de um final, viu? Porque nos bastidores, o que está acontecendo? Aliados do governo estudam formas de questionar a nova lei no STF, principalmente por conta dos efeitos que ela pode gerar. Redução das penas para Jair Bolsonaro e outros condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2000. E 23.
E aí? Como é que estão essas regras? Já estão valendo? Porque já mandaram algumas pessoas para casa.
Pois é, né? Essas prisões humanitárias, né? Essas pessoas que foram para casa.
Falamos na semana que vem.
Exatamente, aqui. Falamos
na semana passada.
Falamos disso. E agora, o prazo para que esse projeto seja promulgado é até a quarta-feira.
Pois é.
Se o Lula, presidente Lula, não fizer essa promulgação, vai cair nas mãos do Davi Alcolumbre.
Tá parecendo o quê?
Que vai ficar com o Congresso.
Que vai ficar.
O presidente Lula não vai atrás dessa situação. E aí, quando o Congresso promulgar, os aliados do governo estão querendo contestar. E aí, em vez de contestar isso ali...
A derrubada do veto, o caminho mais provável seria, então...
Questionar o conteúdo da lei. O STF já falou, ó, talvez não seja o ideal vir pra cá, porque a gente não quer entrar nesse assunto.
A gente tá afim disso, não.
Exatamente. É.
Agora, 3 horas e 14 minutos.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis.
My feet, you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, that ever stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, drugs running good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you took the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for. Then the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. Stop with your love in the hand now, baby. I'm begging. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, but your face is like. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. Put your love in the hand out, baby.
Cátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 18 minutos. E pesquisa Genial Quest. Isso. Mede influência de ex-governadores nas eleições de outubro. Então, é a corrida eleitoral de 2026 que começa a ganhar forma. E uma pesquisa recente traz um dado importante. O peso dos governadores e até de ex-governadores, coisa que normalmente a gente nem pensa.
Exatamente.
Muito, né?
Uhum.
Pode ser decisivo nas eleições. Segundo o levantamento da Genial Quest, esses nomes têm forte influência sobre os votos dos eleitores nos estados. Você pode dizer como funciona isso na prática?
Claro, funciona assim, Kátia. Quando um governador apoia um candidato, esse apoio pode ser bastante na decisão do eleitor, ou seja, pode ter muito peso, principalmente em disputas locais. Isso a gente fala, claro, do Distrito Federal e dos estados. E não vale só para quem está no cargo hoje, não. Ex-governadores também continuam tendo uma influência gigantesca política, seja pelo reconhecimento do nome ou pela base eleitoral que construíram ao longo dos anos, viu?
Que é o que a gente chama de arcabouço eleitoral, uhum. Que é construído através dos anos. De repente, não é nem o candidato ideal, mas tem aquele nome e tem também a influência de pessoas como governadores, e exato, governadores. Exatamente. Isso é um problema, né? Poderia ser mudado nesse país.
Mudado nesse país, né? Exatamente.
Olha, esse fenômeno acontece por alguns motivos. Primeiro, o governador é uma figura muito próxima da realidade do eleitor. E quem cuida de áreas como saúde, segurança e educação no estado, temas que impactam diretamente o dia a dia da população, né?
Isso.
Segundo, muitos eleitores ainda confiam em lideranças locais para decidir o voto, principalmente quando não conhecem bem todos os candidatos. Não é à toa que a gente fica insistindo que vocês pesquisem sempre, não é o nome que você mais conhece. Não, insistem em pesquisar a vida pregressa.
Exato.
É, a pesquisa mostra ainda que em vários estados a avaliação do atual governador pode influenciar diretamente o resultado da eleição, ou seja, se a gestão é bem avaliada, o candidato apoiado tende a ganhar força, se não, pode acontecer o efeito contrário, e isso ajuda a explicar por que governadores com alta aprovação acabam se tornando peças-chave nas articulações políticas, e esse movimento já começa a aparecer nos bastidores.
Pois é, pré-candidatos estão buscando alianças com governadores e ex-governadores para aumentar a visibilidade e ganhar apoio político. Além disso, essas lideranças também ajudam na estrutura de campanha. E aí a gente tem tempo de TV, mobilização e presença em eventos. Imagina, um evento que tem um governador ou ex-governador conhecido.
Exatamente.
Tem muita gente lá, né?
Agora, seria muito interessante trazer para o nosso ouvinte, porque muitos não sabem como é que funciona essa coisa de tempo de TV, legendas, quanto você pode trazer para a realidade eleitoral, gente que nem conseguiria. Isso é muito importante para o nosso eleitor. E cabe a você, nosso jornalista político, né, explicar, não digo hoje.
Não, aqui, eu vou fazer uma matéria,
sabe,
essa semana.
Fazer uma matéria só sobre isso. Olha, gente, é assim que funciona. Então, porque eu já vi deputados que se tornaram suplentes, que tiveram 2.500 votos no interior de São Paulo.
Sim, acabaram entrando,
de repente,
né?
Entraram.
Exatamente.
É uma coisa tão sem sentido, né?
É o que a gente lembra também, só rapidinho, daquela situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando ele foi eleito, ele tinha pouco mais de 30 segundos de televisão, porque
pois
o partido dele era o PSL, que não tinha nenhuma
fama.
Não tinha
fama. Nada, exato, exato. Mas forças, como diria Jânio Quadros, há forças ocultas. Não estou dizendo desse caso. Tá bom? Agora 3 horas e 22 minutos. Ai, que saudade do Jânio. Bom, gente, olha, a saudade é mais pela figura pelo mito, né? Sim, pela figura claro. Interessante que foi Jânio. Aquela história do ouro, doem os seus ourinhos,
sim,
né? Então, mas outra hora a gente comenta. Bom, então, já que a gente está falando em eleição, eleitores, sim, brasileiros têm até quarta-feira. Gente, é depois de amanhã.
Isso.
Para regularizar o título.
E o prazo está chegando ao fim. Quem perder, pode ficar de fora das eleições deste ano, viu? Eleições de outubro. E aí destaco: segundo a Justiça Eleitoral, esse prazo vai até 6 de maio, porque até lá ainda dá tempo de você tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências. Depois disso, não tem jeito.
Não tem mais jeito. Vai pagar multa, terá problemas. Quero fazer um concurso público. Esqueça.
Não pode.
Esqueça. Tem tanta coisa que você fica impedido, sabe? Toma muito cuidado. Então, a partir do dia 7 de maio, né? Ou depois de amanhã.
Ou na quinta-feira, né?
O cadastro eleitoral é fechado em todo o país para que a justiça possa, então, organizar as eleições que acontecem em outubro. Tá aí, tá pertinho.
Do lado,
tá?
É verdade.
Ou seja, quem não resolver a situação até o prazo não poderá votar, e não é só isso. Também ficam impedidos de tirar o título ou fazer alterações no documento, quem perder esse período, como mudar local de votação ou atualizar os dados. E por que esse prazo é tão importante, JP?
Pelo seguinte, ele garante que tudo esteja organizado antes da eleição. Justiça Eleitoral precisa desse tempo para preparar as urnas, fazer aquela lista dos eleitores por cada uma das sessões e preparar a logística do pleito, porque você imagina, tem urnas que vão para o interior do interior do interior da Amazônia. Então,
sim, vão até de barco, exatamente, de canoa, e é toda uma mobilização.
Tudo organizadinho.
Sabe que chega a ser bonito isso? Eu sou contra voto obrigatório, mas quando eu vejo que você dá cidadania para essas populações ribeirinhas, e você sabe que para eles isso é um dia tão importante, mas tão importante.
É verdade, cartórios eleitorais em todo o país já estão registrando um aumento na procura, viu? Justamente por conta dessa reta final. E quem precisa regularizar o título, então, Kátia? Pessoas com pendências, né?
Exatamente. Tudo isso pode ser feito pela internet. Outro dia, comentando com um conhecido que vai para esses lugares, sim, você fala assim, mas quanto tempo você levou para chegar ali? Ele disse, Kátia, em qualquer lugar hoje tem um transmissor que todos pegam a internet. Você tem que estar muito, muito lá no meio da mata, sabe? Para não ter acesso à internet.
Que legal.
Bom, tudo isso pode ser feito, então, como eu disse antes, nós dissemos aqui, pela internet, isso, no site da Justiça Eleitoral ou presencialmente nos cartórios. E vale lembrar, tá? O voto é obrigatório para quem tem entre 18 anos e 70 anos. E facultativo para jovens de 16 e 17 anos e idosos acima de 70. Sabe o que eu acho mais lindo? Quando eu vejo não só os jovens que não precisam, quanto os idosos acima de 80 votando. Acho lindo.
É verdade, é muito bonito mesmo.
Agora, 3 horas e 26 minutos. Gente, o novo SISU vai oferecer vagas para quem não foi aprovado ou não se matriculou no programa.
Pois é, a nossa repórter Josi Silva vai contar pra gente que o MEC criou o SISU Mais para ocupar aquelas vagas remanescentes em universidades públicas.
O Ministério da Educação anunciou a criação do SISU Mais, uma nova ferramenta para ampliar a ocupação de vagas remanescentes em universidades públicas de todo o país. A iniciativa surge como um complemento ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, com o objetivo de reduzir o número de cadeiras ociosas após as chamadas regulares. De acordo com o MEC, as instituições públicas de ensino superior poderão aderir ao SISU Mais entre os dias 4 e 29 de maio. A proposta é permitir que universidades e institutos federais ofereçam vagas que não foram preenchidas nas etapas anteriores do processo, aumentando a eficiência no uso da estrutura pública educacional. A professora Mariana Narras explica a medida.
E por que que o governo fez isso? Com as inscrições podendo usar a nota de 2023, 2024 e 2025 do Enem, sobraram muitas vagas em várias universidades. E essas vagas, quando elas não são preenchidas, elas vão para o processo de transferência interna. E como o governo já viu isso, e são menos candidatos entrando na universidade pública, e ele quer colocar o maior número possível de candidatos na universidade, ele vai fazer essa repescagem do SISU para que essas vagas não vão para a transferência interna por enquanto.
Apenas os candidatos que já tenham participado da etapa regular do SISU 2026 podem se inscrever neste novo processo. Uma das principais novidades é a possibilidade de atualizar o cadastro já existente no sistema. Isso inclui informações pessoais, opções de curso e dados socioeconômicos. O MEC afirma que as vagas do SISU Mais devem estar classificadas como disponíveis, seja por desistência, não confirmação de matrícula ou encerramento de todos os prazos previstos. A expectativa do governo é tornar o processo mais dinâmico e reduzir o desperdício de oportunidades no ensino superior público. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevam Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Rádio Metrópolis.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. @TripBrasília.
Rádio Metrópolis. Minuto Sebrae.
O Sebrae elaborou um material com as principais perguntas e respostas sobre a reforma tributária. Entre os destaques está o prazo de adesão ao Simples Nacional para 2027. Segundo o analista do Sebrae Nacional, Edgar Fernandes, as empresas que desejam permanecer ou ingressar nesse regime têm até setembro para fazer a opção.
Sua empresa poderá escolher como recolher o IBS e a CBS, pelo regime regular ou pelo próprio Simples. Essa decisão pode impactar diretamente seus custos e seus créditos tributários, por isso o momento de agir é agora. Entenda o seu setor, revise seu planejamento e converse com seu contador. A reforma chegou e quem se preparar sai na frente.
Acesse agenciasebrae.com.br e saiba mais.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
We'll be right back.
Rede Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 36 minutos. E o TCU, Tribunal de Contas da União, arquivou o pedido de apuração sobre uso de avião de Vorcaro por Nicolas Ferreira. Por que, que essas coisas acontecem? Não foi um problema?
Pois é, para o TCU não foi um problema, viu? O TCU avaliou que era um problema da Justiça Eleitoral, exatamente.
É uma bobagem, tá bom. Então, o TCU decidiu arquivar um pedido de investigação envolvendo o deputado Nicolas Ferreira e o uso de um avião ligado ao empresário Daniel Vorcaro durante a campanha eleitoral de 2022. Segundo o TCU, não há indícios de uso de dinheiro público federal no caso. E esse é um ponto-chave. Sem esse tipo de recurso envolvido, o tribunal entende que não tem competência para investigar. É compreensível, é ético. Não sei
exatamente, é questionável?
É questionável, sim, mas é isso, né?
O próprio tribunal deixou claro, Kátia, que como esse caso envolve possíveis gastos de campanha, quem deve analisar a situação é a Justiça Eleitoral, mais especificamente o Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, esse processo foi encaminhado para lá e também para o Ministério Público Eleitoral, e aí esses dois órgãos vão decidir se há motivo ou não para abrir a investigação, viu?
E essa suspeita gira em torno do uso de um jatinho durante o segundo turno das eleições de 2022. A dúvida, gente, é sobre quem pagou pelo transporte e se isso foi declarado corretamente como gasto de campanha. O pedido de investigação havia sido feito por um procurador junto ao Tribunal de Contas da União, justamente para esclarecer a origem dos recursos usados nessas viagens. Porém, ao analisar o caso, os ministros entenderam que não havia provas suficientes de irregularidade com dinheiro público, o que inviabiliza a atuação do tribunal.
Pois é.
Eu morro de vergonha hoje ou amanhã?
Pois é, Nicolas Ferreira disse que utilizou de fato essa aeronave durante a campanha, só que na época não sabia que esse avião pertencia a Daniel Vorcaro, e como não tinham surgido os escândalos, tudo bem.
Ok, eu acho que sim, eu acho que você pode ir a festas, você... Agora, tem umas coisas na vida que você é uma pessoa pública, né? Não há inocentes, não há inocentes, e você procura saber. Ou você procura saber, ou tenta que a sua equipe, porque todos têm uma grande equipe de assessores, sim, e tudo... Você se mete num avião de alguém que você não conhece?
Eu não, mas esse avião não tem manutenção, ainda vai correr
ainda
o risco
vai correr
de cair.
O risco de cair, mas nem voltando de Angra, meu bem. Olha meu lado perua. Agora 3 horas e 39 minutos. No dia sem impostos no Distrito Federal, pode ter até descontos de até 30% no comércio.
Pois é, quem vai contar pra gente é o nosso repórter, o Thiago Gomide. Ele destaca que esse dia sem impostos está mobilizando lojistas em Brasília e expondo o peso da carga tributária no consumo.
O Distrito Federal se prepara para o Dia Livre de Impostos, que acontece no dia 28 de maio, com descontos que podem ultrapassar 30% em produtos e serviços. A ação busca mostrar na prática o impacto da carga tributária no consumo. A iniciativa é promovida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e em Brasília conta com a mobilização da CDL Jovem DF. O vice-coordenador-geral da CDL Jovem DF, Bruno Fernandes, dá mais detalhes da ação.
O Dia Livre de Impostos é muito importante porque ele traz ali na prática o peso da alta carga tributária. Nesse dia, os empresários dão um desconto referente à carga tributária daquele produto e com isso nós podemos mostrar para a população como é a composição daqueles produtos e gerar um movimento ali de reflexão, conscientização da população para todo mundo saber quanto ele está pagando, né? Um protesto Exército também sobre a alta e complexa carga tributária, porque no Brasil nós temos dois problemas, que a carga tributária é muito alta e o outro é que ela é muito complexa.
Bruno Fernandes diz que em média mais de 30% do valor dos produtos no Brasil corresponde a impostos, podendo passar de 40% em itens como eletrônicos e combustíveis.
A participação dos lojistas no Dia Livre de Impostos é fundamental para fortalecer esse movimento e dar ainda mais visibilidade à causa. Quanto mais empresas participarem, maior o impacto da campanha e mais pessoas conseguem entender o peso da carga tributária no consumo e nos negócios. Além disso, o DLI também gera uma grande exposição da marca, né? Então atrai novos clientes e aproxima a empresa de uma pauta tão importante para o desenvolvimento do comércio e do empreendedorismo.
Bruno conta que a expectativa é de crescimento no número de empresas participantes nesta edição.
Para participar é bem simples, ele precisa somente se cadastrar no site dialivredeimpostos.org.br e com isso ele vai selecionar os produtos que vão estar disponíveis. Ele pode colocar um ou vários produtos e a margem de desconto. E a partir do cadastro dele, a sua empresa já vai estar visível no site do Dia Livre de Impostos e pronta para participar dessa campanha de conscientização e protesto.
Além de oferecer preços reduzidos, o Dia Livre de Impostos também propõe uma reflexão sobre o sistema tributário brasileiro e os efeitos na economia e no cotidiano da população. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Não temos tempo a perder.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 46 minutos. E a governadora Celina Leão decidiu trocar o comando da Secretaria de Transporte e Mobilidade. Quem deixa o cargo é Zeno Gonçalves, que estava à frente da pasta há pouco mais de 2 anos. No lugar dele, assume a engenheira e especialista em mobilidade urbana Sandra Holanda. A mudança já era esperada nos bastidores e marca uma tentativa do governo de dar novo rumo à gestão do transporte no DF. A minha pergunta sempre é, nós estamos em maio,
sim,
tudo isso termina em setembro?
Setembro, finalzinho de setembro,
Pra eleição em outubro. Para que essa quebra toda? Será que isso... Não, é sério, essa é uma pergunta válida.
Faz sentido, claro.
Faz sentido. Por que em arte... em arte moderna, né? 1920 e tal. Você diria, para que esse dadaísmo todo há tão pouco tempo? Tá mostrando serviço? Vai mudar?
Provavelmente a primeira opção, viu? Mostrando serviço. E segundo a própria governadora, o principal motivo é o aumento dos custos no setor. Por quê? O transporte público tem pesado nas contas do GDF e a ideia agora é ter mais controle sobre esses gastos. Ou seja, uma mudança com foco no bolso, tanto do governo quanto indiretamente da população. E a escolha da nova secretária não foi por acaso. Sandra Holanda tem um perfil técnico e muita experiência na área. Ela já atuou no governo federal, inclusive como secretária nacional de mobilidade. Ela é especialista em temas como tarifa pública e gestão de transporte. Entre os principais desafios estão revisar contratos de empresa de transporte, analisar os custos do sistema e estudar possíveis mudanças em programas como Tarifa Zero, que hoje oferece gratuidade em determinados dias, normalmente domingos e nos feriados aqui na capital do país.
Mas olha, não chega a 5 meses isso.
Não, é verdade.
E isso onera os cofres públicos também, porque você tem que pagar o que saiu, você tem que começar toda uma história, gastar mais dinheiro.
Exato.
Também para conferir tudo que foi feito. Estranho.
Estranho, essa medida é estranha mesmo, né?
Olha, o transporte público afeta diretamente, sim, a rotina de milhares de pessoas aqui no Distrito Federal, seja no tempo de deslocamento, no custo das passagens.
Sim, são altíssimas também.
E na qualidade do serviço.
Que quase não existe.
Que
né,
não existe. É ônibus quebrado para tudo quanto é lado. Mas em 5 meses, meu amigo, não seria mais eficaz você cuidar do problema lá junto com o seu secretário?
Pois é.
Seu...
Do que fazer uma troca na secretaria, né? A gente até falou aqui no início do programa que um dos outros focos justificados pela Celina era problema no transporte. Questão de ônibus quebrados, metrô que dá problema todo dia. Era mais fácil resolver o problema conversando ali com o ex-secretário para ajustar as questões.
Mas há 4, 5 meses disso...
É.
Desculpa, governadora Celina. Agora, 3 horas e 50 minutos. Olha, falamos nisso aqui na quinta-feira, né? Especialistas em economia estão chamando atenção para um risco fiscal no Distrito Federal. Ou seja, um desequilíbrio nas contas do governo que pode trazer consequências sérias se nada for feito. E não só isso, né? Pode manchar a reputação de muita gente. Eu falei alguma coisa? Falei sim. Segundo análises recentes, o Distrito Federal precisa de ajustes imediatos nesses próximos 4 ou 5 meses.
Sim.
E também de reformas estruturais para evitar que a situação piore nos próximos anos.
Pois é, na prática significa o seguinte, que o governo pode estar gastando mais que arrecada, pode?
Não pode. Não,
claro que não pode. Não,
ninguém pode. Né? Nem a gente ali dentro de casa, a gente pode gastar mais do
Exatamente.
Que recebe.
Por quê? Porque a conta não vai fechar.
Não.
E aí surgem problemas como dificuldade para investir, atraso em pagamentos e aumento da dívida.
Da dívida pública.
É, exatamente. E, diante disso tudo, a gente tem pontos de preocupação, como crescimento das despesas obrigatórias com folhas de pagamento e previdência, redução de espaço no orçamento para novos investimentos, além do aumento de gastos com programas e subsídios, que precisam ser equilibrados com a arrecadação.
Agora, vamos falar assim, verdadeiramente, o que é isso? É uma cortina de fumaça para algo que a gente conversa aqui e no Portal Metrópolis há muito tempo. Foi feita uma, desculpem, maracutaia, e que acabou atingindo todas as contas públicas. E nem adianta eu continuar aqui falando que pesa o aumento do gasto, dos gastos com programas e subsídios e tal, para aumentar a arrecadação, porque a verdade não pode ser excluída. A verdade é a verdade, gente.
Exatamente.
Verdade é uma coisa que aparece e tá aí. Não adianta vir com esse papo e a gente tentar engolir, porque não é, né? A verdade é essa. Nos últimos, de outubro para cá, de setembro para cá, nós vimos o que aconteceu.
Exatamente.
Com o governo de Brasília em relação à BRB e outras tantas histórias.
Várias outras situações. Pois, e antes do BRB, a gente já tinha outros escândalos.
Sim.
Como patrocínio com times de futebol. Outras questões que a gente já tratou aqui na nossa programação.
A questão aqui é, tá bom, a gente fala o que querem que nós, jornalistas, passemos a engolir goela abaixo e falar para vocês dessa maneira, mas não dá, gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, 3 horas e 53 minutos. Daqui a pouquinho é Dia das Mães.
Pois é, tá chegando, cara. Coisa
linda.
Boa, né?
E promete ter movimentação bilionária, olha, e com consumidores nas lojas físicas.
Pois é, Dia das Mães deve movimentar 17 bilhões de reais este ano. Quem traz o destaque pra gente é a nossa repórter, a Josi Silva.
No próximo domingo, dia 10, comemoramos o Dia da Nossa Rainha, o Dia das Mães. Esquece essa história de que você é o maior presente dela. Com certeza, ela espera aquele mimo. E segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a data deve movimentar cerca de 17 bilhões no comércio brasileiro, crescimento de 4,25% em relação ao período do ano passado. De acordo com projeções, o ticket médio será de R$ 260,00, um valor que indica que os consumidores estão dispostos a investir um pouquinho mais para agradar a mamãe. E a intenção é alta. 65% dos brasileiros, cerca de 109 milhões, pretendem comprar presentes. Os jovens, entre 18 e 24 anos, são os que mais querem dar aquele presentinho para a mamãe. O percentual atinge 87%, enquanto entre pessoas com 60 anos ou mais, é de 35%. A data é a segunda melhor para o comércio varejista, perdendo apenas para o Natal. Paula Petrúcio, estrategista de negócios e consultora do Sebrae, dá dicas para bombar nas vendas em todos os segmentos.
O Dia das Mães é o Natal do primeiro semestre. O consumidor busca o melhor custo-benefício, sem abrir mão da emoção. O encanto começa pelo olhar e a experiência nasce na apresentação. No digital, a palavra de ordem é agilidade e confiança na entrega. Para quem vende serviços, a dica é tornar o intangível em algo real. Crie vouchers elegantes e dê nomes especiais às experiências. Facilite a escolha do seu cliente criando kits e combos que caibam em diferentes bolsos. Quando você une conveniência e uma apresentação impecável, você não vende apenas um item, mas entrega uma homenagem completa.
Em relação ao local da compra, as lojas físicas concentram a maior preferência. 72% dos entrevistados pretendem ir até o local, enquanto o comércio eletrônico é citado por 25%. E quais os presentes devem bombar este ano? Os clássicos, perfumes e cosméticos seguem liderando as escolhas, pela variedade de preços e facilidade na hora de acertar o gosto. Roupas, calçados e acessórios também aparecem na lista. Eletrodomésticos e eletrônicos também ganham espaço, como micro-ondas e a famosa air fryer. Flores e chocolates, claro, não saem de moda jamais e fecham o topo da lista. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 3h57.
Rádio Metrópolis 104.1. Sua mãe, minha mãe, toda mãe merece um presente especial. A Poliele, junto com a Rádio Metrópolis, preparou uma surpresa para esse Dia das Mães. Vale compras de R$100 para você escolher o presente ideal. Do salto à sandalinha, do tênis à botinha. Para participar, fique ligado nos Cabeças da Notícia ou acompanhe as nossas redes sociais. @ Rádio Metrópolis. Porque toda mãe merece estilo, conforto e carinho. Mães Poliele, o estilo delas pede.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas? Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo para Brascar.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação e liderança, atuação direta e realização pessoal.
Analisando, o caminho para uma carreira com ação e liderança técnica pode ser encontrado no concurso da Escola de Sargentos das Armas, a ESA.
Posso ter uma carreira como sargento em alguma área especializada?
Sim. O sargento João Victor, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ele se formou na ESA e se especializou na arma de cavalaria.
Como sigo o caminho do sargento João Victor?
Inscreva-se para o concurso da ESA. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe um ponto de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 40 estações espalhadas por Brasília. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia confiável para o seu caminho.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Yeah.
trust in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 4:02. JP Mello, eu sei que você tem aí uma informação dada pelo vice-presidente Alckmin. Você pode contar pra gente?
Claro, agora, olha só. O vice-presidente Geraldo Alckmin diz que a taxa básica de juros ainda está, abre aspas, absurdamente alta. E essa declaração, né, vem no momento que o programa Novo Desenrola Brasil é lançado. Sim. Muita gente vai entrar ali com pedido de desconto nas dívidas, né? E aí, segundo o vice-presidente, ele sugeriu que o Brasil deveria avaliar o modelo do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, para o cálculo da taxa básica de juros. E aí vou abrir aspas aqui para o Alckmin, tá? Ele disse que... Esse é um grande problema que nós temos, essa taxa de juros absurdamente alta. Até conversei com o presidente Lula que deveríamos verificar o modelo do Banco Central americano, que exclui na análise da inflação para a definição da taxa de juros, energia, alimentação e, portanto, é muito mais focada na situação econômica.
Econômica, claro.
Exatamente. Aí ele diz aqui o seguinte, que a taxa de juros está em queda, é importante destacar, mas ainda assim é absurda aqui no Brasil. E aí, só para contextualizar, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu reduzir a Selic para 14,50% ao ano. Só que 14,50 já é muito mais alto do que começou o governo
Sem
Lula.
Sem dúvida. Tava que era 12. De 12. Exato.
Então, assim, tá em queda? Tá, mas subiu muito para depois voltar a cair, né?
Pois é. Importante dizer isso. Exatamente. Muito interessante a fala dele, mas muda alguma coisa nesse momento?
Nesse momento, nada ainda.
4:04. E vamos voltar aqui à nossa cidade.
Vamos,
Brasília, cidade-céu, rainha do Planalto.
Exato, lindíssima.
Não é linda? Esse hino é lindíssimo. Metrô do Distrito Federal registrou queda no número de passageiros por 2 anos seguidos.
Uhum.
Segundo os dados mais recentes, o sistema vem perdendo usuários desde 2023 e o cenário acende um alerta para o transporte público da capital.
Pois é, Kátia, e o detalhe interessante, né, alguns especialistas dizem que no horário de pico parece que não diminuiu muito não, o pessoal tá indo igual a lata de sardinha, né?
Nossa, mas... é isso mesmo.
Mas eles dizem o seguinte, que há alguns fatores para essa redução. Primeiro, mudança no comportamento da população, muita gente está trabalhando de maneira remota ou híbrida, e com isso, menos pessoas precisam se deslocar todos os dias. Outro ponto, concorrência com outros meios de transporte, aplicativos de mobilidade, transporte por moto e até o uso de carros particulares que tem ganhado espaço muitas vezes pela praticidade ou pela falta de integração eficiente com o metrô.
Eu concordo na prática de integração eficiente, lembra que falamos agora há pouco?
Sim, falamos agora há pouco.
Com o metrô, você tem essa única linha, né?
É.
Enfim. Além disso, há críticas recorrentes ao próprio sistema. Usuários reclamam de intervalos longos entre trens, limitação na malha, que é o que falávamos antes, que ainda não atende todas as regiões do DF.
O lado norte mesmo está todo fora.
O lado norte,
Sobradinho, Planalto,
tudo,
nada tem metrô.
Esquece. É. E dificuldades de conexão com ônibus. Claro, né? Como é que você consegue? E ainda pagam, né? Você tem ali um pagamento metrô para o ônibus. E aí, vale?
Exatamente.
Agora, tudo isso impacta diretamente a escolha do passageiro. Quando o transporte não é rápido ou conveniente, muita gente acaba buscando mesmo alternativas e gastando muito dinheiro onde nem precisaria.
Exatamente. Se o transporte funcionasse, essa integração, você não precisava pegar um transporte por aplicativo e etc. Claro, isso é muito bom para os operadores de transporte de aplicativos, né? Os motoristas, nossos parceiros. Mas aí eu destaco aqui o seguinte, viu? A queda no número de passageiros traz outro problema, o financeiro. Com menos usuários pagando passagem, a arrecadação cai. E isso pode afetar investimentos no sistema, manutenção e até a expansão dessas linhas. Diante desse cenário, especialistas têm defendido medidas para reverter a tendência.
Pois é, mas só isso mesmo. Ao longo, há quantos anos começaram a construir metrô em Brasília?
Desde 90.